a vossa presença, a presença de dois representantes da direção da Ordem dos Arquitetos, e eu, portanto, de acordo com o que tínhamos combinado, dava-vos a palavra para uma primeira intervenção. Tenham bondade. Sim, exato, agradecia.
Ora, em nome da Ordem dos Arquitetos, eu não sei se me devo apresentar, o meu nome é Tiago Montepegado, e o arquiteto Vítor Carvalho Araújo, que é o Presidente do Conselho Nacional de Admissão da Ordem dos Arquitetos, e que tem, eu estou aqui em nome da Direção, do Conselho Diretivo Nacional, e o arquiteto Vítor Carvalho Araújo, na Ordem dos Arquitetos, é quem tem acompanhado, muito próximo das suas funções, toda esta matéria, não só especificamente esta matéria, mas também como outras, que também por essa razão nos... Enfim, estamos aqui presentes e trazemos este conjunto de apontamentos, porque, como sabem, não só esta diretiva, mas a diretiva de serviços também está em discussão e há aqui uma série de cruzamentos de informação que nos pareceu relevante e que, enfim, eventualmente alguns possíveis conflitos e que nos sentimos na obrigação também de vir trazer essa informação e esses alertas. Eu gostava de agradecer, como comecei, à Comissão por nos receber. Tivemos a oportunidade de entrar previamente em contacto com os serviços da Comissão, na medida em que tínhamos recebido este convite de audiência através do CNOP, percebendo a urgência e a simplificação que poderia ser mais indicada, mas, enfim, também gostava de deixar aqui uma vez mais esta nossa ideia de que, em matéria que se trate da profissão dos arquitetos e que tenha relevância para a Ordem dos Arquitetos, que entendemos que deverá sempre ser a Ordem dos Arquitetos primeiro não é consultada, mas, enfim, que as coisas que deveriam ir diretamente, gostaríamos que fossem diretamente para a Ordem dos Arquitetos, porque nos permitem maior eficácia na ajuda que podemos dar. Agradecemos também a pronta reação, não é? Na medida em que recebemos logo, de imediato, a informação, e, portanto, não queria deixar de sublinhar isso e agradecer. Nós estamos a viver um momento, para os arquitetos, conturbado, porque há uma quantidade de legislação que está a ser alterada, ou da nova legislação que tem vindo a sair, que nos tem obrigado verdadeiramente a um esforço heroico para acompanhar. Esta questão da Diretiva das Qualificações, nós gostaríamos, trazemos aqui cinco pontos que os senhores deputados têm no vosso dossiê, a acompanhar esses pontos alguma informação que tem a ver com o estatuto e que diz respeito a esses pontos, que é o Estatuto da Ordem dos Arquitetos, o Regulamento de Inscrição, a Diretiva, o artigo 73, não é? Que é a... da acreditação. Peço desculpa. Não, peço desculpa. Agora tive uma branca. O Tratado de Bolonha. E portanto, que são, ao fim e ao cabo, informação de apoio a estes pontos que trazemos aqui. Para mergulhar um bocadinho mais especificamente neste aspecto, eu ia passar a palavra ao arquiteto Vítor Carvalho Araújo e depois... logo poderia complementar também, se entendesse, se é necessário.
Muito obrigado. O nosso esforço é um esforço de síntese relativamente a estas matérias. Desde logo, um primeiro sublinhado sobre a inclusão, no número 2 do artigo 43º, de um conjunto de alíneas que dizem respeito aos conteúdos da formação em arquitetura. Esse articulado, esse conjunto de 11 alíneas, no princípio do processo não estavam ou havia a ideia de eventualmente colocar em anexo essa listagem que identifica as características da formação em arquitetura, sublinhávamos positivamente o facto de, nesta transposição, as alíneas estarem logo no artigo 2º e identificando aquilo que são para nós aspectos fundamentais da formação em arquitetura. É um instrumento útil para a identificação, enfim, nos pareceres e no acompanhamento que fazemos da formação, é um instrumento de grande utilidade porque permite reconhecer aspectos desta, enfim, deste caráter multidisciplinar da formação em arquitetura e, portanto, congratulamos-nos e registamos essa circunstância de as alíneas aparecerem no articulado, no texto do articulado, sabendo nós que num primeiro momento havia a intenção que assim não fosse, pelo menos ao nível do grupo de coordenadores que em Bruxelas iam discutindo este tema. E, portanto, o sublinhado nesse sentido positivo de que esta transposição incorpora essa identificação que entendemos útil em sentido amplo, em sentido lato. Uma segunda observação relativamente ao facto de ter sido recentemente no âmbito do grupo de coordenadores, coordenadores nacionais, ter sido feita a proposta, não tenho ainda resultados da votação, não sei inclusive se a votação já ocorreu ou não em Bruxelas, relativamente à aprovação de um subgrupo para a avaliação dos diplomas em arquitetura. Aquilo que se verificou durante este tempo mais recente no funcionamento deste grupo de coordenadores, também partindo do princípio que a transposição da diretiva já foi feita em alguns Estados-membros e, portanto, podemos já ler essa experiência agora numa outra perspectiva de um país que ainda não fez a transposição, mas o funcionamento nos meses recentes relativamente ao reconhecimento das qualificações profissionais, em muitos casos requeria a participação de especialistas nas matérias que estavam a ser trabalhadas e os coordenadores não têm essa formação, não têm essa vocação, não têm sequer esse papel. E então foi entendida como justificada a criação de um subgrupo de especialistas, experts em arquitetura ou na formação em arquitetura. A partir do grupo de coordenadores, a Ordem dos Arquitetos foi já indicada para integrar este subgrupo. Não havendo uma relação direta com a transposição que estamos aqui a tratar hoje, há uma relação indireta que também nos apraz registar, tem a ver com esse reconhecimento do papel da Ordem e do papel específico dos arquitetos na leitura, no entendimento, no reconhecimento das qualificações profissionais e naturalmente nessa leitura recíproca, porque temos já durante este período recente recebido pedidos de apreciação relativas a cartas de curso e a estruturas de formação em países membros e em outras, nas mais variadas escolas, nas mais variadas universidades. E, portanto, uma segunda indicação que incluo em sentido lato nesta leitura, que é essa passagem de uma eventual, ou do perigo de uma eventual leitura administrativa dos processos de formação para uma leitura, vou dizer, até científica, ou pelo menos especializada dessa matéria, porque tem o contributo da área profissional específica da arquitetura. Também é um sublinhado que fazemos, porque em determinado momento se pensou que o grupo de coordenadores funcionaria como tal, sem sentir necessidade de entrar numa leitura especializada das diferentes profissões. Naturalmente que isto diz respeito às várias áreas profissionais, as outras áreas profissionais terão identificado também esta questão. Um tema para nós relativamente determinante, que é o efeito específico, as consequências, a eventual antecipação de um efeito específico em âmbito nacional, da referência constante, desde logo no primeiro artigo, no número 1 do artigo 43º, quando entra na secção de arquitetura, onde se dá a indicação de que a formação do arquiteto compreende pelo menos 4 anos de estudo a tempo inteiro. Não há nenhum curso em Portugal em que a formação em arquitetura seja de 4 anos. A generalidade das faculdades de arquitetura optou pelo regime de mestrado integrado e é assim, e é nesse regime, que os candidatos se podem inscrever na Ordem dos Arquitetos com esse requisito definido no próprio regulamento de inscrição da Ordem dos Arquitetos. E, portanto, há aqui alguma ambiguidade, nós entendemos, pedimos essa explicação em determinada altura coordenadora, a engenheira Lúcia Mestre. A justificação é dada pelo facto de haver países que fizeram muita pressão relativamente a esta identificação dos 4 anos, mas parece-nos importante sublinhar que a prática em Portugal e a prática contemporânea e, naturalmente, tudo o que tem a ver com o reconhecimento de Bolonha faz com que não existam, neste momento, cursos de arquitetura com 4 anos. Têm todos no mínimo 5 e, portanto, esta transposição, ao referir aqui os 4, pode criar, enfim, um cenário. Percebendo nós a justificação pela qual aparecem aqui os 4 anos, há aqui a eventualidade de criação de um cenário que pode justificar, por exemplo, que uma universidade privada se proponha em 4 anos fornecer aquilo que as outras fornecem num pacote académico de 5 anos. Independentemente de entrarmos noutro tipo de detalhes, como seja a legislação aplicável à autonomia científica das universidades, que lhes permitiria fazer isso. No entanto, ao fazerem isso, depois os seus formandos acabavam por poder praticar em Portugal, mas não praticar na Europa, porque entravam em conflito com esta indicação da diretiva. De qualquer maneira, e por comparação direta também com outras áreas profissionais, em que vemos referido os 5 anos como tempo de formação mínima, o facto de aparecer aqui 4 anos levanta-nos algumas dúvidas, embora, como digo, percebamos a razão pela qual, por exemplo, a Alemanha fez força para que aparecessem aqui os 4 anos. Mas, como estamos a falar de uma transposição, pensamos que podemos identificar melhor o caso particular de Portugal nesta matéria. Uma outra situação, passando ao ponto 4, uma outra situação diz respeito, enfim, não querendo entrar em nenhum tipo de detalhe, nós estamos a trabalhar na ordem também com a Coordenação Nacional da Transposição da Diretiva Serviços. Algumas das situações já identificadas ao nível do texto da proposta que existe para a Diretiva Serviços, não afinam a 100% com aquilo que está dito agora na Diretiva Qualificações, e nomeadamente nas matérias que dizem respeito exatamente à prestação de serviços. É mais uma chamada de atenção do que outra observação, que uma observação de outra natureza, é mais uma chamada de atenção relativamente a essa, enfim, uma diretiva vai entrar em vigor numa determinada data, a outra entra eventualmente em vigor um ano depois, uma sobrepor-se-á à outra, de que modo é que se poderia antecipar uma eventual incoerência que se identifica relativamente à prestação de serviços identificada como matéria que é comum às duas diretivas. Condições de prestação de serviços, verificação de experiência profissional anterior, natureza dessa experiência profissional lícita ou reconhecida por uma autoridade competente. Portanto, são matérias que nos levantam algumas dúvidas e que estão tratadas de um modo ligeiramente distinto, e isso foi referido também numa reunião em Bruxelas há 15 dias atrás, por outros Estados-membros, relativamente distintas entre aquilo que está na redação de uma diretiva e aquilo que está na redação da outra diretiva. Uma quinta observação diz respeito à nomeação da autoridade competente que está prevista no artigo 51º, que, em alguns textos, consta de um anexo à transposição para a legislação nacional, alguns textos de outros Estados-membros. No caso de Portugal, propõe-se a publicação em portaria dessa autoridade competente, ou a identificação, ou a listagem, a enumeração das autoridades competentes para as diferentes profissões. Aqui a questão é uma questão mais ampla, mas já que existe a oportunidade de a referir, mais ampla neste sentido. Não é tutela, não se pode dizer isso, mas a relação estrutural da Ordem dos Arquitetos com as estruturas do Estado, não é? Representadas pelas estruturas do Governo, oscilam entre, tivemos essa a identificação dessa hesitação, por exemplo, com os livros de reclamações. A ASAI não identifica a Ordem dos Arquitetos como autoridade competente, mas se é muito claro que áreas profissionais da saúde, têm uma dependência ou uma relação institucional com o Ministério que se identifica de imediato. A Ordem dos Arquitetos não tem essa identificação feita com clareza. Há uma relação, em algumas matérias, com o Instituto da Construção, há intenções de relacionamento com o Ministério das Cidades, do Ordenamento, há defensores da relação ou da dependência com a cultura. As práticas nos países europeus são as mais variadas. É, pensamos nós, a oportunidade para procurar uma clarificação relativamente a esta matéria, porque o texto da transposição refere o ministro ou ministros responsáveis pelo setor. Nós gostávamos de saber qual é o ministro ou ministros responsáveis pelo setor da arquitetura em Portugal. Essa portaria que lista e identifica as autoridades competentes não tem, obviamente não tem, nenhum tipo de previsão para a sua publicação. E, portanto, temos nós a dúvida do que é que poderá acontecer no intervalo entre a entrada em vigor da diretiva e a publicação dessa portaria. Há um intervalo que vai criar um vazio em que a autoridade competente não está identificada. Como é que isso funciona nesse intervalo? Prende-se com isto uma situação que diz respeito à nomeação e regulamentação da entidade coordenadora, que está prevista no artigo 52º, que até agora tem funcionado a partir do Instituto do Emprego e Formação Profissional. E, portanto, é também uma situação que está proposta para um tempo a haver, para um tempo futuro, mas que, enfim, a nossa chamada de atenção é relativa à necessidade de identificar no tempo esse intervalo pode criar um hiato no qual a Ordem não sabe exatamente que respostas dar no âmbito de determinadas matérias, porque pode não, por exemplo, estar autorizada a aceitar inscrições nesse intervalo de tempo. É uma clarificação que seria importante ser feita ao nível da designação da autoridade competente. Nos estatutos da Ordem essa identificação é clara. Para a Comissão Europeia essa identificação tem vindo a ser feita. Temos sido convocados como autoridade competente para a arquitetura em Portugal, mas não está absolutamente líquida essa identificação ao nível da legislação nacional. Eu penso que são estes os aspectos que sublinhávamos nesta fase. Agradeço a atenção.
Muito obrigado. Gostaria de perguntar se os senhores deputados presentes querem usar a palavra. Senhor deputado Jorge Machado, PCP.
Acho que a única questão que quero colocar é o agradecimento pelo facto de ter transmitido, de nos terem transmitido os vossos contributos da forma escrita, que facilita muito o nosso trabalho do ponto de vista de discussão na especialidade. Estamos numa fase em que iremos considerar todos os contributos dados pelas diferentes instituições que ouvimos. E, portanto, é a única coisa que tenho. A exposição escrita é bastante clara relativamente às questões que nos colocam. Não tenho nenhuma questão a colocar. Portanto, agradecer o facto de terem dado este contributo para a discussão na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, também muito nesta linha. De facto, esta é uma proposta que é compacta, não é de fácil discussão, até pelo número grande de legislação que ela própria revoga, não é? E, portanto, também a discussão é para nós difícil. São os diretamente envolvidos, e são muitos, nesta proposta de lei, que também devem dar o seu contributo na ajuda, no sentido de que consigamos fazer a transposição das diretivas tão bem quanto possível, sem conflituar com a realidade nacional, mas também adequando àquilo que é hoje o espaço da União Europeia, não é? O que eu gostava de dizer é que esta proposta foi unanimemente aprovada na Generalidade, porque há um compromisso implícito de todas as bancadas no sentido de agora, na discussão na especialidade, ouvindo muitas das organizações representativas destes profissionais e organizações com responsabilidade nestas áreas das certificações profissionais, no sentido de fazermos também aqui em Portugal a melhor transposição possível, sendo que esta é matéria de grande importância na regulação das profissões, que queremos melhoras, eticamente melhores, profissionalmente melhores. O que daqui tirámos foi praticamente a linha comum das audições desta tarde, é que dever-se-ia não deixar para muito tarde aquilo que são as regulamentações complementares decorrentes desta lei. Quanto à bancada do Bloco de Esquerda, acha que esta é uma matéria de grande pertinência e também que deve exigir preocupação da nossa parte, exatamente para não criar aquilo que aqui foi exatamente dito, vazios legais e dificuldades depois de funcionamentos práticos. Não é? Não há nada pior do que haver os tais buracos no escuro que depois permitem todas as leituras e considerações. E, portanto, creio que esse é um bom conselho aos legisladores neste momento e que, pela nossa parte, iremos estar com toda a atenção e também participar aqui, porque votámos favoravelmente esta lei, participar aqui com contributos, sentido dela ser mesmo melhor, o melhor possível. E é isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Arangelo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar e agradecer os contributos que a Ordem dos Arquitetos aqui nos trouxe. Peço desculpa. Dizer que tomamos boa nota relativamente àquilo que aqui nos apresentaram. Creio que durante o processo de apreciação pública em que o diploma esteve, a própria Ordem dos Arquitetos apresentou, aliás foi aqui referido, que houve algumas alterações e alguns melhoramentos que foram introduzidos. Esta é uma outra fase do processo legislativo, estamos em plena fase agora parlamentar desse mesmo processo e, digamos, o nosso espírito é na melhor solução de transposição do espírito da diretiva comunitária. E para isso, todos os contributos, quer os anteriores, quer o da própria Ordem dos Arquitetos, é absolutamente útil e importante para esse desidrato e, digamos, esse objetivo final, que é a transposição da diretiva, defendendo naturalmente os interesses do país e dos portugueses. Agradeço também a forma muito organizada e sintética como apresentaram, porque facilita de facto um trabalho que, já aqui foi dito, é muito específico e, portanto, tem aqui uma complexidade, uma tecnicidade que não facilita muito o trabalho do legislador, mas é para isso que aqui estamos e faremos certamente todos o nosso melhor. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Queiroz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. O trabalho está feito, foi resumido. Eu agora só me permitia fazer, não há perguntas indiscretas, as respostas é que podem ser indiscretas. É que tenho parado na minha atividade, não tenho nada a ver com arquitetura, nem engenharia, nem nada, só simplesmente história. Mas há um problema que me preocupa muito, é o que diz respeito à defesa do nosso património e ao urbanismo. Agora perguntaria eu se estas introduções agora na legislação vão ou não contribuir para aquele problema com que eu me tenho parado sempre, tanto a nível central como a nível local. Dá-me a impressão que há, se ouvimos, não vemos falta de engenheiros, vemos falta de outras profissões, concretamente da profissão de arquiteto. Acho que é uma profissão, esta e outras profissões, mas esta que falta muito a nível de autarquias e do Estado, principalmente naquilo que não tem Ministério de Tutela, mas há um que intervém sempre, que é o Ministério das Obras Públicas, não é? Acham que eu tenho razão quando acho que os quadros são diminutos em relação à vossa profissão e que o que está aqui vai contribuir para efetivamente colmatarmos essas deficiências? Muito obrigado. Desde já, e os meus cumprimentos e um bom Natal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, para responder, caso entenda, os representantes da Ordem dos Arquitetos.
Muito obrigado,
desde já pelos cumprimentos retribuídos e pelos comentários, e sobretudo eu se calhar começaria pela última intervenção, porque foi a questão colocada. Não deixa de ser, Sr. Deputado, uma questão que disse há bocado que as respostas é que podem ser indiscretas, não é? Neste caso, está a antecipar uma discussão que estamos a fazer, que não diz diretamente respeito a esta transposição da diretiva, que está muito quente, que estamos a trabalhar também, eu diria, noite e dia neste momento, ambicionando o melhor para o país e para o território. Estou a fazer referência naturalmente à famosa revogação do famoso 73-73, agora com a nova proposta 116/10 e de integração com o 183. Isto são muitas, nós estamos a trabalhar em tantas frentes que os artigos agora, tenho medo às vezes que os artigos se troquem um bocadinho. Não, mas a discussão nesse âmbito é muito interessante, porque nós temos um problema de falta de arquitetos. Eu acho que não, neste momento. Se os arquitetos não estão nos sítios onde deviam estar, porventura essa é uma realidade. Mas é uma realidade que, apoiada numa legislação que estamos neste momento a tentar alterá-la, e numa cultura que esperamos nós que esteja também sempre em contínua alteração. E, portanto, eu em relação a isso não gostava de antecipar maiores indiscrições na resposta que pudesse dar neste momento, mas é uma coisa que nos preocupa e é uma coisa que deve preocupar a todos. Eu, enfim, acabaria se calhar só em relação a essa matéria com uma imagem, ou lançando uma questão que tem um bocadinho a ver com isto, que é realmente quando unimos dois pontos no nosso território, seja ele feito pelo ar, ou utilizando o nosso chão, ou mesmo no subsolo, o que nós temos que começar a pensar também é que, para além da especificidade dessa intervenção, se nós não estamos a alterar o território e o espaço que habitamos. E, portanto, nesta medida, o que é que eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer que fará com certeza, ou deveria fazer parte desta intervenção, ou desta atuação, e desta discussão, um arquiteto, com certeza absoluta, como um historiador, como um geógrafo, como um sociólogo, como, enfim. É nesta medida que nós entendemos a multidisciplinaridade. Mas isso não quer dizer que seja anarquia. E, portanto, deverá ter sempre uma ordem para as coisas, uma coordenação, uma orientação, uma organização e uma sistematização. Enfim, que o arquiteto, logo na sua formação, é disso feito, não é? Se há coisa que realmente, desde a escola, o arquiteto aprende, é a confrontar-se com a diversidade e tentar encontrar nessa diversidade a melhor síntese capaz de dar a melhor resposta ao problema que está colocado. E para isso precisa sempre de muita gente e de gente diversificada a trabalhar em equipe. E por isso é um trabalhador de equipe. E, portanto, cá estamos nós aqui também a trabalhar em equipe com os seus deputados, tentando dar o nosso contributo relativamente a esta transcrição da portaria qualificações. Eu, se calhar, antes de agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para nos ouvir, em nome da Ordem dos Arquitetos, gostava só, porque, assim, fazer a síntese das sínteses, reforçando um bocadinho esta ideia que nós vimos aqui, dar duas informações, fazer duas chamadas de atenção, e eu acho que não nos fica mal também afirmarmos com toda a franqueza que vimos fazer também dois pedidos. O pedido de tentar perceber se ainda vamos a tempo de poder pôr 5 anos relativamente à formação, para isto não ser realmente um imbróglio daqui para a frente na prática do quotidiano e depois também na nossa integração no espaço europeu. E o outro pedido, que era, como nós já estamos tão atrapalhados há muitos anos com alguns vazios, que não tendo tutela designada, específica, sendo porventura um caso particular, se, enfim, somos reconhecidos em toda a Europa como autoridade competente, se não podíamos desde já ser considerados autoridade competente e depois tentamos procurar o nosso enquadramento, que é com certeza um enquadramento de tutela diversificado, que eu acho que o nosso espaço dificilmente caberá dentro de um só Ministério, apesar de, também temos dito isso nas várias vindas aqui ao Parlamento, que certamente gostaríamos de cá voltar para falar de uma coisa que é uma política nacional de arquitetura, que estamos a preparar também bases consistentes e documentos de informação geral daquilo que se passa também no espaço europeu, para trazermos coisas objetivas e mais uma vez sistematizadas, para que possamos iniciar também convosco essa discussão. De maneira que, em nome da Ordem dos Arquitetos, eu gostava de vos agradecer mais uma vez e, enfim, que estamos sempre disponíveis para mais qualquer esclarecimento ou apoio que possamos dar.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Penso que em nome de todos nós podemos agradecer o vosso contributo, a vossa ajuda e também disponibilizarmos para mesmo no futuro, não só em relação a este diploma, como em relação a outros, a nossa disponibilidade para vos ouvir e para estarmos atentos às vossas opiniões. Em relação a este diploma, independentemente do facto de terem apresentado já por escrito um texto que certamente muito ajudará aos trabalhos da nossa Comissão, qualquer contributo ulterior podem-no fazer, mesmo que seja por e-mail, será certamente mais rápido e chegará seguramente à nossa Comissão. Muito obrigado, muito boa tarde. E estão assim encerrados os nossos trabalhos por hoje. Até para.